Oi, meus lindas, meus lindes. É perceptível o aumento do número de pessoas que usam o YouTube como fonte de entretenimento e informação nos últimos anos. Mensalmente, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil visitam o site. Em 2014, os brasileiros gastavam em média 8,1 horas semanais vendo vídeos na internet. Em 2018, o número aumentou para 19 horas semanais, um incrível crescimento de 135%. Muitos dos youtubers têm como conteúdo dos seus vídeos um papel semelhante ao do jornal, trazendo informações e denúncias. Mas será que tais conteúdos jornalísticos têm veracidade com o formato original do jornalismo? Hoje, no UOL 1138, vamos conversar sobre YouTube como fonte de informação jornalística. E para o nosso primeiro tópico que eu trouxe, o YouTube vai substituir outras fontes jornalísticas? Bem, segundo uma pesquisa em escala mundial do Trust in the Media, da IPSOS, o Brasil é o quarto país que mais confia no conteúdo produzido por jornais e revistas. 65% dos brasileiros confiam nos veículos impressos. Globalmente, o índice é de 47%. No entanto, 8% dos brasileiros não confiam e 23% não têm nenhuma confiança. Então é um fato, as pessoas ainda acreditam nesses meios, em outros meios que não só o YouTube. Tem muita gente fazendo muita coisa competente no YouTube, obviamente, mas também há muita fonte de notícias falsas, de muitas coisas que circulam erradas. Uma pesquisa do Ibope de 2018 confirmou que 15% das informações que circulam na internet vêm do YouTube, 15% das informações falsas. Então isso aqui é muito grave. E um estudo conduzido por Joachim Eliger, agora em 2019, da Universidade de Encher, na Alemanha, mostra que dos 200 primeiros resultados do YouTube sobre o tema aquecimento global, ele foi lá e digitou no YouTube aquecimento global, 120 foram notícias falsas. De 200, 120 falsas. Isso tudo se torna uma grande ameaça à credibilidade do jornal, essas fake news. Um estudo com 26 países do RISJ constata que mais de 50% de todos os usuários da web usam mídia social para notícias a cada semana, com números cada vez maiores, dizendo que é sua principal fonte. Ou seja, as pessoas estão consumindo cada vez mais informação pela internet. Isso é óbvio. Eu adoro a internet porque ele é o primeiro meio de comunicação que você consegue não só receber informação, mas também transmitir. É um meio de comunicação muito maior do que a televisão. A televisão ainda tem uma barreira. Existe o que falam em técnicas de cinema da quarta parede. Embora ele fale com você, ele não está falando com você, ele está falando com uma câmera. Diferente no YouTube, a pessoa está falando com uma câmera, mas ela pode comentar com você, falar com você nos comentários. Além disso, existem lives que a pessoa interage com você ao vivo. E outra coisa que pode prejudicar o jornalismo em si é o clickbait. As pessoas leem somente aquela manchete e tomam aquilo como verdade, e não leem a matéria. E a matéria às vezes não tem nada a ver com aquilo. Mas também é de má fé dos próprios jornalistas fazer o clickbait. Você fazer uma pesquisa, uma coisa tendenciosa só para ter engajamento. Fazer uma manchete tendenciosa só para ter engajamento. E esses dados de fake news são muito graves. Os prejuízos de uma fake news pode ter para a sociedade são enormes. Pessoas deixam de acreditar na ciência. Uma pesquisa mundial da Gallup monitorou a confiança das pessoas na produção científica. No Brasil, 35% dizem desconfiar da ciência e 23% acreditam que a produção científica não beneficia o Brasil, não beneficia a sociedade de forma alguma. Isso acaba acarretando diversas coisas que para a ciência já estava estabelecido e hoje as pessoas questionam. Acham que está no direito de questionar coisas que pessoas estudaram ao longo da vida, a vida inteira, estudam até hoje, diversas pessoas de diversos países, como o aquecimento global. Hoje o aquecimento global é tratado como um engodo, como um engano, como um erro, como se estivesse enganando as pessoas, sendo que, na verdade, o aquecimento global existe. Ele está aí, a gente pode sentir. Além disso, outra coisa gravíssima são os pais que decidem não vacinar seus filhos. O sarampo teve cerca de 11,9 mil casos confirmados no território nacional até 9 de novembro. Foram contabilizados pelo menos 15 mortes de sarampo em todo o país, sendo 14 no estado de São Paulo. Metade das vítimas eram menores de 5 anos. Então tem crianças morrendo porque não estão tomando vacina. Uma doença que já era controlada no Brasil há muitos e muitos anos, agora está voltando simplesmente por falsas informações que estão circulando na internet. Por falsas informações que youtubers estão colocando na internet, por falsas informações que estão compartilhando no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Então, por favor, questionem, levem seus filhos para vacinar. Procura informações seguras, artigos científicos, coisas com segurança para você falar. Não falar, sair falando besteira, falando que aquecimento global não existe. É óbvio que existe. Calotas polares estão derretendo. Existe, obviamente, existe o efeito estufa, que é um processo natural da Terra. Mas o problema é que as nossas emissões de gases, nos últimos séculos, vem aumentando essa produção de gases vem aumentando, acelerando o processo do efeito estufa. E isso está causando um aquecimento no globo terrestre como um todo. Não são aquecimentos em áreas isoladas, é aquecimento no mundo inteiro. Mas o YouTube tem tomado algumas atitudes em relação a isso. Desde 15 de novembro, o YouTube aderiu a uma nova ferramenta. Quando usuários fizerem busca por vídeos que normalmente não utilizavam... Quando usuários fizerem buscas por vídeos que normalmente são usados para espalhar informações falsas, o YouTube apresentará no topo o resultado um alerta, que indicará a veracidade ou não daquilo que foi buscado. Então você vai estar lá, você vai pesquisar, aquecimento global. Aí vai aparecer no topo ali que aquele vídeo especificamente, ele não traz informações verdadeiras sobre o tema aquecimento global. Não tem embasamento nenhum. E a outra ferramenta que eles também estão fazendo é de você, quando pesquisar, tentar aparecer nos primeiros resultados as informações verdadeiras do que você está pesquisando, não dando voz às informações falsas, não dando visibilidade para informações falsas. Outra atitude que o YouTube tem tomado é de monetizar os vídeos com fake news. Canais que propagam ideias políticas controversas foram desmonetizados, como o YouTube Zander Guedes, Bernardo Pequister, e Mamãe Falei, o ator do Mamãe Falei. Bem, eu não acompanho vídeos deles, mas obviamente eles são conhecidos por fazerem vídeos com fake news e que propagam discursos de ódio. Bem, eu conheço muito o Mamãe Falei dele apanhado do PCO, da galera da esquerda. Acho que eu só conheço ele por causa disso. E ele apanhou até na Câmara recentemente, né? Então, não tem muito o que falar. Estão elegendo até esses caras. Uma vergonha para nossa nação. Principalmente para São Paulo, né, São Paulo? Vacilando. Apesar que eu sou do Rio também, né? A gente não tá muito atrás. Pessoa que elege Crivella e duas vezes César Maia não pode ter nem direito de falar nada. Mas então, você também pode tomar algumas medidas. A primeira, a mais óbvia, é desconfiar. Principalmente de radicais e discursos de ódio. Isso eu digo também da esquerda, não só da direita. Às vezes a pessoa faz vídeos ou faz alguma coisa que é muito radical. Calma, gente, não precisa radicalizar tanto. A gente pode manter um diálogo. O problema não está em você ser de esquerda, de direita ou de centro. Está em você inventar mentiras e propagar ódio. Esse que é o problema. A diversidade, a democracia está aí é para isso. Para a gente ter todos esses movimentos políticos. Mas pessoas que vão apoiar discursos de ódio, que homossexual tem que apanhar, que apologia ao nazismo, à ditadura militar... Obviamente, isso não pode, isso devia ser crime. Inclusive, a apologia a nazismo é crime no país, de 2 a 5 anos de reclusão. Outra forma que você tem é verificar a veracidade das informações em diversos meios, TV, jornal e sites, revistas, aonde você puder verificar se essa informação que você está recebendo ou não é verdade. Dá um Google, gente. É a coisa mais fácil do mundo, você vai gastar 5 minutinhos a 10 minutinhos do teu dia para você estar inteirado sobre aquele assunto e você não cair mais em falsas informações sobre aquilo. Outra coisa que você pode fazer é pesquisar a credibilidade da pessoa que está dizendo isso, a fonte da sua informação. Porque também tem jornalistas que não fazem um trabalho bem feito. Como, por exemplo, a gente teve a deputada que foi eleita, Joyce Hasselman, que ela tinha não sei quantos processos aí por copiar, por plágio. Então, às vezes, o próprio jornalismo ele não traz uma credibilidade. Então, desconfie da informação que chega a você. Mesmo por televisão, mesmo por um jornal impresso, desconfie. Agora que o Jornal Nacional começou a fazer errata, coisa que não tinha antigamente, as pessoas acreditavam cegamente. Hoje em dia, com acesso à informação, as pessoas estão acreditando, elas vão questionar o que está passando no Jornal Nacional. E se eles errarem, eles têm que se retratar. Eu fico pensando em como antigamente muitas coisas não se retratavam. Como, por exemplo, o caso da escola base em São Paulo, que até hoje está rolando o processo, as pessoas já até morreram e nunca foi resolvido. Procura isso na internet, escola base em São Paulo. Você vai ver um caso gigantesco que envolveu a TV Globo, um processo que está rolando até hoje. E outro truque é você não cair no clickbait. Abra a matéria, leia a matéria. Hoje em dia os sites eles têm colocado o tempo que você deve gastar O tempo que gastam, em média, lendo aquela notícia. Aí vai estar lá, tipo assim, você vai gastar 3 minutos, gastar 2 minutos, 5 minutos. Então, às vezes, é muito melhor você gastar esse tempo você lendo tudo e tirando suas próprias conclusões, porque, gente, o jornalista escreve aquele texto, ele não vai ser imparcial. O meio que ele vai escrever não vai ser, não vai ser imparcial. Não existe imparcialidade nessas coisas. Você vai pegar o texto que da Veja, o texto do Globo, o texto do Carta Capital, vai ser texto totalmente diferente. Do Estadão, vai ser texto totalmente diferente. Então, procure em diversos lugares essa mesma informação para você saber se ela é verídica ou não. E não se conforme com aquele texto, com aquele site que simplesmente agrada o seu modelo. Ah, não, eu gosto do jeito que o Estadão trata. Eu gosto do jeito que a Carta Capital trata. Não, você não tem que se prender somente a um jeito. Procure a informação em diversos meios, em diversas tonalidades políticas diferentes, posicionamentos diferentes. Bem, se você me ouviu até aqui, muito obrigado. Esse foi mais um episódio, espero que você tenha gostado. Escuta os outros episódios do podcast, eu vou agradecer bastante. E um beijo, até a próxima.